Olá, pessoal! Começou mais um GuguCast, agora na segunda temporada. Então a gente fez uma série de mudanças aí para melhor, mas que no final vai ficar tudo igual. Eu sou o Denis, temos aqui a presença do Alex.
Opa, sou Alex aqui e vamos viajar mais, gente.
Boa dica. Já começando com aquela dica da semana, o pé direito, né? Também temos nosso Gil.
Olá, tudo bem? Uma boa noite aí. Se estiver sendo de noite e segue o padrão para os outros momentos do dia.
Boa, ótimo, ótimo. E aí a gente já passa a bola então pro Gil. O Gil, tem algum desabafo aí que você queira fazer? Algum assunto queira puxar?
O desabafo e o assunto. Tem o meu assunto que eu quero depois, mas primeiro o desabafo.
Boa.
Um mês e uma semana sem fumar.
Uma semana sem fumar?
Um mês e uma semana.
Parabéns, Gil.
Um mês
Parabéns.
e uma semana.
Seguidos?
Exatamente.
Caraca. Gil,
E.
que te motivou a parar de fumar assim? O que rolou na tua vida?
Não, acho que é só. Eu fiquei doente, fiquei 2 dias sem fumar. Falei, acho que
É eczema,
dá pra
né?
levar mais, né? Daí parou. Já era.
A vontade de parar sempre existiu. O que faltou era, putz, se era possível ou não.
É, não sei, porque gostou demais fumar. Eu recomendo muito. Não recomendo, que é horrível, mas é muito gostoso.
Entendi.
Mas uma das coisas que voltou é o olfato. E daí eu consigo reparar que tem muita coisa que eu não gosto de cheiro no mundo. E que eu suportava com muito mais tranquilidade. Então eu vou pra São Paulo assim e eu odeio São Paulo só por causa do cheiro.
É verdade, é verdade. Cara, eu vou ser sincero, assim, que eu sei que talvez o timing aqui de qualidade do ar não seja o melhor, né, São Paulo. Mas uma das coisas que eu percebi assim que eu voltei, né, de viagem, tava no Japão e Coreia do Sul, eu cheguei, né, eu tava, sei lá, pô, ainda tava com o nariz meio zoado. Ainda estou com o nariz meio zoado, minha voz tá um pouquinho diferente. Mas aí eu não tinha reparado, né, porque, tipo, eu saí do carro, entrei no apartamento e aí. Assim, depois de um tempo, eu falei assim, pô, vou comprar um negócio no supermercado, né, aqui do lado. Eu desci, passou um carro, tipo, eu senti na hora, falei assim, caraca, bagulho tá. Pô, agora eu entendo que todo mundo que chega em São Paulo reclama do ar. Porque, assim, no Japão, passava carro na minha frente, pô, não sentia nada de cheiro, sabe? Eu falei assim, caraca, o carro aqui é tudo elétrico. Eu olhei e falei assim, não, pô, tem escapamento e tal. Achei até estranho, né, fazia barulho, etc, né. Aí chega aqui no Brasil, passa o primeiro carro, assim, tipo, soltando fumaça, assim, e aí já sente aquele cheiro de combustível queimando. Aí eu pensei, falei assim, nossa, né, que horror, que horror.
Exatamente.
Cara, mas eu acho que daqui algumas décadas, assim, quando o carro elétrico pegar mesmo, vai olhar para fotos que a gente tem da cidade hoje em dia e achar estranho a quantidade de sujeira. Você vê, tipo, sei lá, no toldo do comércio, sabe? Nas placas, assim. E não vai ser mais algo comum. Vai olhar e falar, cara,
Vai, vai. Acho.
como que a gente vivia naquilo, né?
Mas vai sim, tá errado sua lógica. Porque não é o
Por quê?
carro.
Por quê? Por quê, Gil? O
Não é o
que que eu
carro
perdi?
elétrico que vai resolver isso. Bom, se tiver carro, vai continuar tudo cagado. Assim, muito carro, vai continuar tudo cagado. O carro não é só pelo escapamento que ele caga tudo, assim. Pô, ele consegue estragar bastante coisa. Tipo, o que resolveria seria diminuir a quantidade de carro. Absurdamente. O problema é o carro em si, assim. Não carro a combustão elétrica. Tipo, o carro elétrico vai ter a bateria que a gente vai jogar no Rio Amazonas ali e matar algum peixe de extinção. Mas o problema é o carro em si.
Quer dizer, tipo assim, a gente só vai ter deslocado para onde eu produzo a sujeira, né? Seria a fumaça está concentrada em São Paulo, eu vou concentrar essa fumaça onde eu produzo as baterias, tipo isso, né? Onde eu tô fazendo a
Exato.
mineração e tal, mas vai continuar poluindo até que uma hora
Sim.
chega aqui, né?
E também não vão fazer avião elétrico, eu acho, doméstico. Tão cedo, pelo menos. Imagino que não.
Não.
Porque aqui em Guarulhos é uma doideira morar embaixo do aeroporto aqui, porque a fumaça preta vem. Se não tiver nenhum carro aqui, vai ter a fumaça preta também. Do Lost.
Verdade,
Ah, e uma
né?
coisa que o Denis perdeu nesse meio tempo foi por causa desse monte de queimada que teve também, que o ar ficou insuportável. Teve dia que 3 da tarde já tava noite já.
Do real.
E fuligem. Até um dia que finalmente choveu. E aí deu uma limpada, assim, sabe? Que
E era.
tava realmente insuportável.
Até a chuva era ácida também. Um detalhe.
Finalmente choveu, né? KS começa a desfazer a pele da pessoa.
Não, mas o que rolou foi tipo noticiário não consumam essa água da chuva, sabe? Porque ela vai cair com fuligem e tal, vai estar
Ah, tá.
suja. Isso rolou de noticiário.
Pô, se bem
Mas, Gil, você
que.
falou. Opa, foi mal.
Não, não, é só comentar uma bobagem aqui, como sempre.
Que é importante.
Não, porque tem aquela tia. Chegou até aquela moda, né, de botar, sei lá, carvão nas comidas, né, do sorvete preto, pão preto, né, pô, água preta é outra, é gourmet até, né, seria, em São Paulo seria gourmet, que é diferente.
Bota uma etiqueta cara ali já era.
É, mas boa, diga aí, Alex.
Não, não, eu até lembrei de uma coisa, Denis, aproveitando que você viajou, né? Cara, como que tá o pistache lá na Coreia e no Japão?
Cara, honestamente, infelizmente, esse produto eu não cheguei a ver, pesquisar as gôndolas ou fazer o levantamento do preço, não. Aí eu vou
Não,
ficar
mas
devendo essa
tem
informação.
muito. Porque assim. Não, eu vou te explicar o motivo do comentário. Cara, tipo, se você já tivesse ido pra fora antes, você ia ver que tem muita coisa com Nutella, né? Tipo, na Europa ali, que o chocolate começa a ficar mais caro, vão substituindo e então. Tem muita coisa de pistache também. Então, ficou meio dividido. Até Amsterdã que eu passei, tipo, parti de doces lá pro pessoal que tá necessitado de comer um doce, né? Era muita coisa com Nutella. Mas agora também é muita coisa com pistache. E aí eu fiquei curioso pra saber se no Japão e na Coreia também tem coisa com pistache ou se não chegou isso lá.
Não chegou lá ainda. Talvez chegue essa onda. Mas na Coreia do Sul eu vi que tem um produto lá. Não sei se já faz tempo que tá na moda ou começou quando eu fui lá. Era de amêndoa. E aí tem um Agabaf lá, sei lá, tinha até olhado lá. E é amêndoa, só que assim, com um pozinho saborizado, assim, sabe? Com açúcar e blá blá, não sei o quê. Não aquele caramelizado, né? Que é tipo uma camada grossa, assim, mas é tipo um pozinho assim. Cara, e aí tem milhões de sabores, tem lojas especializadas só desse negócio. Aí tinha bastante de amêndoa. Agora, pistache. Pensei que no Brasil. Brasil, né? Eu tô na minha bolha aqui em São Paulo. Eu sei que em São Paulo já teve essa onda da pistache, né? Do, ah, não, sorvete tem que ser de pistache, né? Isso aqui é pistache, isso aqui é blá blá, né? Mas não chegou lá, não.
É, eu não tinha provado ainda, aí o que eu provei foi na França, foi o que abriu até em São Paulo, que é uma sorveteria libanesa,
Ah, sei.
que eles fazem um sorvete branco mesmo, mas enchem de pistache em volta. Então, aí esse eu provei lá e bem gostoso, cara.
Gostou? Aprovado.
É bom, aprovado, é muito bom.
Será que São
Mas o
Paulo é igual?
Dil, cara, eu acho que é porque é uma rede, na real, esse
Ah,
daí.
tá.
Uma rede mundial.
Ah, então tem que ser igual.
que não é de computador.
Droga!
Rede mundial de sorvete.
Toma essa, Gil. Não, mas o Gil falou, puxou a sessão da fumaça como um comentário. Qual que era o assunto mesmo, Gil?
Agora é o desabafo, né? Não,
Não,
teve
eu
o.
desabafo foi o
Desabafo já
primeiro.
foi. Ah, é verdade. A
Exato,
reclamação.
é. Agora veio o assunto mesmo, assim, que eu queria pôr em pauta. Coisa importante. Tava vendo, reparei lá, vi um pedacinho da apresentação da Apple, notícia atual, né? De agora,
Caraca,
basicamente.
muito quente.
Pauta
iOS
quente.
18, né?
Exatamente sobre isso. Daí, vendo lá as paradinhas, inteligência artificial e os caralho,
É
beleza.
verdade.
Daí, a inteligência artificial, basicamente, você escreve um negócio, a inteligência artificial consegue deixar você prolixo. Consegue fazer aquilo lá, virar um gerador de blá blá blá, deixar um texto grande. Beleza. Daí vai chegar a notificação no celular de outra pessoa, e a mesma inteligência artificial vai pegar e resumir o negócio, vai te mostrar uma notificação. Analisando esse processo aí, a inteligência artificial é meio que mijar no oceano, assim, não vai mudar nada. É tipo um extremo gasto necessário de inteligência, pelo menos nesse uso ali. Ela vai te deixar escrever bonitinho, mas também vai chegar no celular da pessoa e ignorar o jeito que foi escrito, bonitinho pelo robô, e vai simplificar para parecer uma notificação. E eu achei isso estranho, que aparentemente é o que está acontecendo com toda a internet, assim. Pô, não tem mais, eu acho que um conteúdo que você consiga olhar e falar está a salvo de inteligência artificial. Daí daqui a pouco vai ter, acho que até tem, né, no, nos navegadores, plugins com inteligência artificial que
Exato.
resumem o site, assim, tipo, pessoas usam inteligência artificial para escreverem grandes parágrafos para a pessoa chegar lá e resumir com inteligência artificial. É um extremo desperdício de energia absurdo. E que não é barato a quantidade, não é pouca energia que se gasta com esse negócio aí. Eu acho que a inteligência artificial está sendo o pior investimento que a gente está fazendo como humanidade.
Eu já tenho o termo passei no chat GPT, sabe? Assim, você vai escrever um post no Slack, num canal geral lá da tua empresa. Escreve ele normal e tal. Aí não dá aquela confiança de enviar, né? Fala assim, pô, vou pegar esse texto aqui, vou pedir pra IA me gerar ele com esse mesmo conteúdo, só que pro Slack. E aí ela vai dar aquela formatadinha, sabe? Vai dar aquele tchan pra você fazer o post na. Isso o pessoal faz no LinkedIn, né? Faz pro Slack, enfim. Faz meio que pra tudo. Eu também faço no trabalho, às vezes. Porque como eu
Não.
trabalho com outro idioma. Às vezes eu tenho que fazer um
Ixi.
comunicado no chat geral de outra equipe em espanhol. E aí eu não tenho a confiança de falar, pô, esse texto tá redondo, sabe? E a gente sempre soube que jogar no Google Tradutor, tipo, é pior ainda, né? Não é,
É verdade.
falhar muito. E aí, às vezes, eu faço isso, tipo, eu escrevo ele todo em português e peço, ó, tipo, ó, ajusta aí pro espanhol falado, sei lá, no México, pra não ficar um negócio muito certinho do espanhol da Espanha. E daí eu posto, às vezes, no canal, assim. Mas, cara, já também perdi a vergonha de falar que uso, assim. Eu, pelo contrário, sabe? Tava com o meu líder, ele falou, cara, a gente tem que mandar esse recado para outro canal. Como adicionar mais essa informação? Eu falei, tem sim, peraí, deixa eu abrir aqui, é, o
Claro, claro que
GPT.
sim.
Colei o texto, joguei, falei, ó, e quero que adicione mais isso. Aí então, ele jogou ali, ah, você tá usando o quê para escrever? Eu falei, tô usando o GPT, cara. Ele, ah, não, pô, ficou muito bom. Aí, cola lá, então, no
Fica
canal
tão na
deles
cara
lá.
assim, pô, você tá usando o quê aí?
É, não, e
Que eu
inclusive
sei que
do
você é
trabalho.
analfabeto aí.
É. Não, inclusive de trabalho internamente eles já divulgam, tipo, quantidade de produtividade ganha com isso, eles incentivam. É,
Eita,
tipo, é o
Lele.
completo oposto do que o Gil defende, sabe?
Ixi.
É útil quando você sabe usar, né? Ajuda muito. Hoje, por exemplo, fazia muito tempo que não programava em Java. E aí tive que fazer uma parada em Java, só que aí eles usam reativo. Eu não conheço muito, assim. Então, tô
Ah.
desatualizado no Java e no método de programação. O cara foi no meu PR e falou, cara, isso aqui poderia ser reativo, poderia ser mais abstrato e tal, ó. Mais ou menos dessa forma. Ah, beleza. Peguei a explicação dele, o meu código, e gerei, tipo, a parada na hora.
Combinou os dois e.
Mostrei para ele, falei, tipo, ó, é desse jeito? Ele, cara, exatamente assim. Beleza. PR passou e show de bola, sabe?
Aí
O site do Mercado Livre caiu.
Não, não. Aí por trás dos panos, ele pegou o que você mandou, mandou pro ChatGPT e perguntou pro ChatGPT: era isso aqui? Isso aqui é compatível com isso? Aí ele: ChatGPT, é isso. Aí ele: é exatamente isso.
Não, o cara tem um cargo de expert, né? Então ele pergunta pro GPT assim: tem algo, mais algum feedback que eu posso dar sobre esse trecho de código? E cola. Como um expert responderia isso para uma pessoa mais júnior?
Em um cenário de PR, né?
Exato, e aí vira essa parada que o Gil falou, né? Uma
É,
IA
exato, é.
alimentando a outra.
Mas
E
pode,
é um.
tipo, ter um outro detalhe assim que eu acho que vai acabar o conteúdo. Não vai acabar, né? Ela vai começar a se alimentar dela mesma, assim, absurdamente.
É.
Eu acho que isso vai gerar umas alucinações bem doidonas nela.
Cara, mas eu acho que também abri bastante oportunidade, assim. Por exemplo, lembra dos vídeos que o Denis fazia com stop motion? Ele não precisava fazer com stop motion. Ele poderia, tipo, simplesmente fazer digital ou fazer de uma forma mais fácil. Pra ele ter o trabalho de fazer em stop motion, eu acho que tinha mais valor, sabe? Pô, o cara teve trabalho para fazer, sabe? Ficou bem explicado. E
Verdade.
então, talvez quando a pessoa fizer uma parada autoral, que você consiga reconhecer que aquilo teve bastante trabalho, tem um espaço aí para quem tem interesse de aprofundar nas coisas sem ficar usando IA.
Pode chegar um tempo onde a diferença do que é autoral e o que não é torna um borrão assim e não dê para diferenciar. Tipo, hoje já tá começando a ficar difícil de olhar em algumas imagens e falar, pô, isso daí é ou não é artificial.
É, talvez você tenha que pegar o making of, né? Tipo... É,
Aí
exato.
a
Ah, Denis, é stop
inteligência
motion mesmo? Me mostra o making of, então.
tem que ter os dois vídeos, né? O stop motion e você fazer ao mesmo tempo, né? Tipo TikTok vai dividir na tela assim, o making of e a arte assim ao mesmo tempo para provar. E tem que ser ao vivo, né? Às vezes tem que ser só ao vivo, cara, tem que fazer ao vivo.
Sim,
Daí
mas
a IA
nesse
aprende a
estilo aí.
fazer o making of, daí vai foder.
Não, nesse estilo tem um vídeo, acho que é um clipe de uma música que era em plano sequência. Tem o clipe, né? Em plano sequência e tem o making of, tipo, que é a mesma duração. Todo mundo se movimentando em volta para fazer tudo acontecer, assim, que é. Não lembro qual que é o nome do clipe, mas é bem legal esse making of.
Ah, verdade, verdade.
Vai
Boa.
ter que ser tudo nesse estilo aí.
É, enfim. E criar alguma coisa aí, né? Mas.
Bom, o Gil não usa ChatGPT, eu falei que eu uso, e você?
Ah, eu uso, né? Tô. Mas sempre já falei que é abraço tecnologia. A gente tenta ser o pioneiro ali nos testes, né? Um alfa, um beta ali nos testes ali. A gente acaba vindo cobaia mesmo. Mas aí eu lembrei, né? Na verdade, quando o Jill começou a desabafar da Apple, etc., eu lembrei que o Jill usa iPhone. E agora ele ficou meio que sem saída, porque assim, ele tava evitando o máximo. Falei assim, cara, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Aí a Apple falou assim: Apple Intelligence. Tipo, e aí ele pinta o celular inteiro ali, nesse negócio, e tipo, não dá pra usar sem. né? Tipo, é uma feature que o celular virou isso. E aí eu pergunto pro Gil, pô, o que você vai fazer? Vai mandar pra Apple não, pro Android?
Mas o foda é que, tipo, dá pra se livrar, sim. Eu acho que tanto eu quanto você vai, querendo ou não, vai ser meio obrigatório. Pra gente ter as funcionalidades dessa inteligência artificial, a gente teria que ter um celular melhor, mais novo. E a gente não tem. Acho que
Ah,
nem eu nem
boa.
você, Denis. O
Verdade.
Alex tem um celular que suporta essas brincadeiras. O meu não
Verdade.
suporta, então eles não vão conseguir pintar a minha cara com essas coisas.
Mas aí, sei lá,
Você vai ficar no antigo.
É, mas vai ter um limite também do antigo, né? Sei lá, o
É,
aplicativo do banco não permite mais.
a limite é uns 5, 6 anos, vocês têm, né?
Ah, até aí já era, né?
Já tem um caminho decidido aí pro que vai ser.
Entendi,
Hoje
entendi.
ainda acho que tá meio nebuloso o futuro dessas brincadeiras de inteligência artificial. Mas um negócio
Mas
que o Alex falou, achei bem show, que eu acho que vai seguir parecido. Vai criar um mercado gourmet de criação feito com selo, feito por humanos mesmo, assim, que...
aprovado por humanos, verificado por humanos.
Exato, que daí... Mas não vai ser a maioria, eu acho que vai ser a minoria mesmo, assim, mas é, tipo, só futurologia aí, que errar isso é uma com uma tranquilidade absurda.
Pô, alimento orgânico, né? Ó, tem esse aqui que é produzido em massa aqui, que é totalmente artificial. Aí vai ter o gourmet, né? Esse aqui, ó, foi colhido, né? Manualmente, né? Por seres humanos, né?
Exato.
Com amor, né? Uma música clássica, né? Então, é o gourmet do padrão ali, né? Das
A
coisas normais.
humanidade morreu aí.
Ter humanidade é algo raro, né? Um produto difícil.
Pelo de conteúdo orgânico.
Conteúdo orgânico, já. Putz, já tem aí
Patentear aí,
o
vamos
slogan.
patentear esse termo aí.
Pega o domínio já, conteúdoorgânico.com. Em todas as línguas possíveis.
Patrocínio Google Gram.
E o Google Gram não utiliza inteligência artificial. Ali o conteúdo todo é orgânico. É, lembrando aí
Nenhum
do
buraco.
patrocinador, né?
Verdade, patrocinador Gold, googlegram.com. É, mas é isso então.
Boa, qual que é o seu tema de hoje, Dani?
Não, acho que até seguindo um pouquinho dessa parte de IA. Quando o Gil tava falando que, ah, tá tendo plugin, tá criando botãozinho de IA em qualquer coisa. Mas assim, ao contrário do Stories do Instagram, né? Aliás, pô, o Zuckerberg é tão filha da mãe que até esqueci quem criou esse negócio aí.
Snapchat.
Snapchat. É, ao contrário do Snapchat que, tipo, olha, vamos fazer stories aqui. Aí, tipo, tudo começou, né? Photoshop teve, sei lá, Photoshop botou, né? Aí você pega o aplicativo do Serasa, o Serasa também stories. Aí eu falei assim, caraca, pô, não faz o menor sentido essa parada. Viralizou esse negócio e achava uma bosta, né? Mas assim, o IA, o botão de IA, aí até que faz sentido, assim, pra muito contexto, né? Por exemplo, ah, pô, ah, sei lá, você pega uma torradeira aí, ó. Nossa, torradeira aqui tem inteligência artificial, pô. Ela pegou, compactou, né? Conhecimento de várias torradas que ela fez. Você bota uma torrada, ela vai pegar o melhor ali. Perfil de torramento da sua torrada. Eu falo assim, caraca, pô, se tivesse o um botão de IA na minha torradeira, eu apertaria assim. Né, só pra ver qual é que é. Então, eu não sei, acho que até pro bem ou pro mal acabou sendo algo interessante, assim. Eu acho que é bem diferente, né? Por esse sentido.
Uma coisa que, tipo, recentemente virou moda as pessoas tentar criar um dispositivo específico somente para inteligência artificial. E todas elas falharam
É.
absurdamente de uma forma colossal, assim. Eu fiquei feliz com essa derrota aí de empresa filha da puta tentando ganhar dinheiro com o trabalho dos outros. Mas, tipo, tá
Verdade.
acontecendo bastante. Tipo, você falou, apertaria. Eu apertaria por curiosidade esse botão da torradeira, mas eu não tenho certeza se a gente ia ficar satisfeito com o resultado, assim.
Não, eu tenho mais certeza que ia ficar. Eu tenho uma decepção gigantesca. Mas acho interessante, assim, que, pô, talvez, né, no futuro, o negócio possa ser melhor, né?
Sim.
Cara, talvez seria melhor, porque, por exemplo, eu não sei fazer um café tão detalhado e bem feito quanto o Denis faz, porque ele se aprofundou nisso. E aí, o meu café ia sair no estilo do café do Denis, pô, seria legal, assim.
Verdade,
Mas
legal.
calma aí, você ia colocar um botão de ar numa panela.
Não,
Você
na
vai
minha
colocar no
cafeteira,
fogo.
pô.
Ah!
É.
Ah, daí foda-se também, né? Foi pro caralho.
Ah, sei lá, você vai. Não, pô, Gil. Você vai pra academia, aí você fala assim, cara, pô, quero fazer um roteiro aqui bom aqui, né? Da minha necessidade. Aí você aperta, mano. Já criou lá, sei lá, o seu personal trainer já fez lá as séries ali. Cara, não sei, né? Aí tem o botão de IA ali, já começa, né? Brilhar colorido e tal, não sei o quê. Aperte, me aperte. Você, pô. Com certeza eu apertaria. Falei assim, cara, otimiza essa parada aqui, vê se tá certo aí, dá uma conferida, né? Então, já
É,
é.
mas acho que esse negócio de saúde é o que eu teria menos confiança em IA, possível hoje. Assim, daí qualquer coisa, daqui a pouco eu tô com pessoas quebradas numa academia, ninguém vai saber o culpado, vai culpar o tadinho do profissional que fez meu treino ali. Mas com
Como é que é?
saúde, assim, coisa, qualquer coisa alimentícia aí do nosso corpo, eu não configuraria na mão da IA. Acho
Comprei
que.
uma
Caraca, não
pessoa.
parece que a gente tá
Exato.
falando com o Gil, hein?
Que
Gil
é?
parou de fumar, ele mudou, cara.
Verdade, né?
Ele
Parece
começou a fazer
que.
academia, ele
Então.
parou de fumar. Não, pô, o que eu falei é porque teve inteligência lá que recomendou a comer pedra também, vai tomar no cu. O negócio aí, não dá pra confiar nesses brinquedos? Não tá, tá errado.
É verdade, o Dil mudou mesmo. Até na opinião, né? De como, da forma de se expressar, né? Dos temas que ele traz, sim, teve um boost, parece.
Sim. Parar de fumar deixa a pessoa mais sociável, é isso que vocês estão falando?
Não
Qual
sei.
que é a sua dica de pré-treino, Dil?
Pô, não é mais pavor.
Aliás, comer umas 2 horas antes. Acabou. O que você quiser comer?
qualquer coisa, né? Qualquer coisa.
Exatamente.
O Dil. Falando em desse tema ainda sobre o cigarro, além desse superpoder que você acabou adquirindo, né, de sentir cheiros ruins, um superpoder talvez não tão agradável de você ter aqui no Brasil, ou
Exato.
sei lá, de repente na França, num trem ali passando de um país pro outro, que você não gostaria de ter, tem algum outro superpoder assim que você ganhou que você fala assim, caraca, pô, isso aqui é maneiro, ou putz, isso aqui também é uma bosta.
Nossa, eu acho que tá muito cedo ainda pra adquirir os superpoderes do não fumar. O olfato foi um que eu já consegui sentir. Mas, tipo, eu tô correndo menos do que eu corria enquanto eu fumava. Daí eu acho que são só as mudanças do corpo aí que é o tempo que vai responder mais certinho essa pergunta. Mas, tipo, acho que não mudou muita coisa não. Tô menos fedido.
Ah,
Minha
tem a
roupa
parte.
também.
Além do cheiro, tem um negócio do. Acho que da comida, talvez, né? Vai
É quando
afetar de
você
alguma forma.
sente cheiro melhor, o gosto da comida vem mais forte também. Eu parece, acho que anda em conjunto, assim.
Entendi. Parte financeira também, que aí é realmente mais longo prazo.
Nossa, eu fiz a conta aqui. Acho que é uns mais de 4 mil reais por ano.
Caraca.
Exatamente. Se você fumar umas por dia, isso daí é uma economia boa, dá pra você gastar com outras coisas.
Pinga. Mas você fumava um maço por dia?
Geralmente, mas quando eu bebia, eu fumava mais. Mas uma coisa
Caraca.
doida é, tipo, ó, tô aguentando beber sem fumar. Caralho, já era, tô no caminho certo. E antes era, com gole de cerveja apareceu 5 cigarros na mão, assim, instantaneamente. Plim!
Você substituiu por algum outro hábito? Esses momentos de fumar? Tipo, passei a tomar mais café.
Não consciente, viu? Tipo, não tô tomando muito café. Eu sempre tenho um chicletinho aqui comigo. E eu acho que eu tô bebendo mais água, assim, quando na verdade fumar, bebo água. Sei lá, acho que funciona essa besteira.
Teve uma vez que eu fui fazer uma viagem pra praia e o rapaz que me deu carona, a esposa dele tinha feito bariátrica. E aí, cara, durante a viagem, acho que ela tava dirigindo e ele tava do lado. Durante a viagem, eles tinham um porta-luva cheio de doces, assim. E aí, tava dando pra ela o doce que ela pedia, mas como ela não aguentava comer, depois ele ficava acendendo cigarros, né? Então, meio que ela trocou o vício de comida até o ponto que ela conseguia comer, mas depois por cigarro. E aí tem essa parada de a pessoa fazer bariátrica e virar alcoólatra, sabe? Tem uma. Porque na verdade é uma
Sério?
compulsão. É uma compulsão que você tem alimentar. Ela não sai de você quando você não consegue mais comer essa compulsão. Aí você troca por uma outra compulsão.
É, fala, tipo, uma coisa que eu reparei, assim, que eu tô usando muito mais celular do que eu gostaria, assim. É uma
Ah.
forma.
De compensar, né, essa compulsão.
É, acho que é só de fazer alguma coisa com as mãos, assim, sei lá. É tipo.
Artesanato.
É bom que, tipo, eu tenho o
Eu me pego
violãozinho, daí
segurando o
isso daí também dá
celular,
uma
né?
compensadinha boa. Quando eu tô brincando de aprender a desenhar, daí alguma coisa troca, assim. É tipo, o celular, eu abro o celular pra ver coisa que eu já vi, assim. Tipo, ver se tem alguma novidade toda hora. E é um negócio que aumentou absurdamente, eu acho. É, tentar. Eu coloquei até aquele limitador lá do celular de
Ah,
aplicativos
sim.
que você. Não, eu coloquei, não deixar mais de 3 horas por dia Instagram, YouTube, não sei o que lá.
Ah, interessante. E a parte social, Gil? Porque o cigarro tem muito essa parte social. Você sair pra fumar com as pessoas, conhecendo novas pessoas, enfim. E já tinha o círculo dos fumantes também, que provavelmente, né, rolava esses rituais aí pra sumonar o capiroto da fumaça.
Ah, então, tipo, isso daí eu, como foi eu que parei, não os outros, acho que continua a mesma coisa, assim. Tipo, hoje em dia eu não passo na casa de alguém só pra fumar um cigarro, passo pra conversar e tal, mas ele tá fumando lá, a gente tá conversando. O ritual acho que segue o mesmo, assim. Vai ser. Enquanto a gente trabalhava juntos, eu tivesse parado, se alguém fosse descer, eu ia descer só pra não trabalhar.
Entendi, entendi,
Ficar
entendi.
E aproveitar, assim, a pausa, sabe?
E não te afeta, se você consegue tancar fácil, assim, por exemplo, ah, tá, tipo, cinco pessoas ali, todos estão fumando, menos você. Aí você, não, beleza.
Consigo, acho que é. Consigo que eu gosto do cheiro, infelizmente. Tipo, é
Ah,
bom estar
esse é
lá
o
porque daí dá uma.
passivo, é o passivo. Volta, né? Tipo, deixa eu cheirar aqui. Tô fumando, mas não tô fumando, não.
Exato. Exato. Mas não tô mesmo, então já
É bom que se você
é.
mora na Grande São Paulo, você fuma, né? Um cigarro por dia, assim, do passivo, não é?
Eu acabei de postar nos stories lá do Zapgram um videozinho de 10 segundos. Tava lá, meu plano finalmente tá completo. Tipo, o sonho de todo fumante realizado. Agora todo mundo em São Paulo vai ter problema respiratório, querendo ou não, fumando ou não. Já era.
Boa. Não, muito bom. Ah, inclusive, assim, eu lembrei, é porque, assim, na Ásia, pelo menos no Japão, quando a gente viajou, acho que ficou bem claro que fumante não era muito bem-vindo. Eles estavam fazendo, tipo, um movimento contra fumantes.
Sim, tipo.
Humilhante, né? É humilhante.
Eu não achei humilhante, não. Achei organizadinha. Que ainda tem um
Organizadinho.
espaço ali, sabe? Acho que é melhor para as outras pessoas até. Tipo, lembro quando. Lembro não, né? Eu vi relatos quando foi proibido fumar dentro de restaurante de shopping em São Paulo. Acho que foi um maluco, sei lá. Não, jornalista falando. É proibido fumar em São Paulo? Isso aqui virou uma ditadura, não sei o que lá. Porra! Não, não é
É o Roda
isso.
Viva com o Maluf, né?
É, que o cara tava falando, reclamando que o maluco proibiu fumar dentro de restaurante, assim. Daí. Pô, você lembra o que ele falou? Não lembro muito certo.
É, não, eles estavam falando que ele era muito duro, porque ele passou essa lei, né, do cigarro e a obrigatoriedade do cinto de segurança também. E aí os jornalistas ali estavam batendo nele, né, e sei lá, passa 20, 30 anos, o cara tava certo, né?
Parece um choque de cultura, assim, o jornalista.
Sim.
Não, muito tosco, muito tosco.
Inclusive o cara argumenta que ele preferiria estar num voo do lado de um fumante do que de um não fumante, porque o não fumante já tá muito tenso, enquanto a pessoa que fuma ia estar num voo lá mais relaxado, sabe?
Tem que liberar a maconha em voo.
Aí é o Gil que disse, né? Ele já tem a fama. Aí já não sei. Bom, só lembrando que aqui as opiniões são completamente individuais, né? Não faz parte
Exato.
da ideologia do podcast como um todo aí. Mas tem esse lance aí do. Mas enfim, só um update, né? Que acho que vocês já presenciaram ali aqueles adesivos gigantes, né? Falando que aqui não é uma área de fumantes, não pode fumar e andar. Que tem área
Multa.
específica, né? Tomar multa e blá blá blá. E aí uma coisa que eu reparei, o update foi o seguinte: primeiro que no Japão, eu vi menos casinhas de fumante. Não sei se é porque eu não estava com o Jill, né? Com o Jill a gente tinha que caçar essas cabanas É
ali
tipo
e aí
um
a realidade era
Pokéstore, né?
por
É um
necessidade.
Pokéstop, né?
É.
Eram as duas coisas de caçar ali, né? Pokémon Center e o Cigarro Fumante Centers ali, né? Fumaça Center, sei lá qual é o nome disso aí. Mas assim, eu percebi que tinha muito menos, né? Tipo, tinha que fazer caraca, né? Será que tem aqui? E aí nunca encontrava. E a outra coisa também é que nos lugares que eu me hospedava, tipo, os japoneses eram muito mais enfáticos nessa parte, na parte de assim, cara, você não pode fumar dentro do quarto. Era E avisado antes de era você
avisado.
ir pro
Não,
quarto, assim.
não, chegava um ponto assim que eles pegavam um papel e tava escrito ali, ó, número tal. Se você fumar dentro do quarto, você vai pagar, sei lá, 500 dólares aqui. E aí você tinha que ticar todos os quadradinhos ali e no final você tinha que escrever. Aí você tinha que entregar esse papel pro cara. Assim, eu já vim, sei lá, dos cinco, em dois eu tive que ler e escrever. Ou se não era verbalizado. Ele pegava o cartaz, igual o japonês, né? Porque ele não fala muito bem inglês. Então ele pegava um cartaz ali, plastificado, e
Bom
tava
ditado.
lá, tipo, não fumar, não fumar. Aí você entrava no quarto. Na parede da porta, não, aliás, na porta mesmo, tinha o mesmo aviso ali, ó, não fumar, não fumar. Aí você olhava na parede, assim, do lado da cama, tinha um símbolo de não fumar colado. E você olhava pro teto, tinha um detector de fumaça. E ele fala assim, se você obstruir esse detector de fumaça, pô, ele é muito sensível, vai quebrar e vai soar um alarme aqui. Tipo, bagulho era um terrorismo monster ali. E Eles não
aí,
gostam mais.
não, eles não querem fumante. E aí, tipo, olha só que bizarro. Todas as janelas abriam, tipo, 1 centímetro. pro cara não fumar na janela.
Caraca.
Eu não conseguia abrir, não conseguia abrir a janela.
Aí piorou pra todo mundo essa parte aí, né?
É, exato. Aí teve esse preço aí que eu paguei, né? Em vez de, pô, queria abrir a janela pra olhar, sei lá o que tem do lado, do outro lado, né? Mas assim, ficou bem mais restritivo. E aí tinha um que era uma cama de beliche. Era tão bizarro que tinha um detector de fumaça no teto e no andar de baixo da beliche ali, sabe? Da beliche. Eu falei assim, caraca, o bagulho aqui é punk, mano. Se eu peidar aqui, o bagulho vai disparar o alarme aqui.
Eu acho que eles diminuíram o preço do detector de fumaça também. Pra ter tudo
Pode ser.
isso. Tava barato ali, falar, ah, já era. Levar um
Aqui
monte.
na parede, no não sei o quê, né? No...
Mas
Mas
dessa
você.
vez também tem uma diferença, ficou só em hotel, né?
Não, não. Fiquei em hostel também. Mas só que sem quarto compartilhado, né? Tipo, quarto com 30 pessoas ali, parecendo o exército.
E vale a pena o quarto no hostel?
Aí vai a minha dica da semana.
Pô, então vamos entrar aí na dica da semana.
Dica da semana.
Toca a vinheta da dica da semana. Essa é
Queimando
minha já.
largada.
Não, foi um excelente timing aí, inclusive. É. Tem 14 minutos agora. A dica da semana é que uma das coisas que eu percebi quando eu tava vendo de novo, né? Dicas de viagem e tal, não sei o que. Eles falavam assim: ó, quando você for reservar no Booking, nesses sites ali, usa um VPN e deixa a sua saída de IP o lugar que você vai ficar. Aí eu olhava aquilo lá, tipo, tinha. O pessoal falava isso tanto pra passagem quanto pra hospedagem. E eu não botava muita fé nessa parada. Falei assim: bom, cara, acho que talvez não seja tão assim grande, né, a diferença. Eu cheguei no Japão, aí eu reservei tudo aqui do Brasil. Não usei VPN. Eu não gosto de VPN, né? Sou igual o Jill, né? Na parte de. Eu sou. A VPN é minha IA. É a IA do Jill, né? Aí. Eu cheguei no, nos lugares. E aí. Sabe quando você olha a tabela de preço pra alugar o quarto, não sei o quê? Putz, eu tava pagando o dobro. Praticamente das
Nossa,
coisas.
cara.
Então. Essa é a minha dica. Se vocês forem viajar, dependendo do trecho, a saída, coloca, sei lá, ou a chegada, não sei. Coloca de outro país ali. E quando for reservar, no Booking principalmente, usa VPN que faz diferença mesmo. É assim, é um baita dinheiro que você vai economizar.
Patrocinador,
Então.
Surfshark. Não bife no Surfshark.
Fica a oportunidade aí, né? Pro patrocinador aí. Espaço.
Entendi. Ou usa nosso Google VPN também, né? Que tá aí disponível para todo mundo que fez o cadastro aí no Google Gran.
Google
É um
VPN,
aplicativo
verdade.
gratuito do Google
Ah,
VPN. Em
tira uma
breve.
dúvida aí se é questão de tecnologia mais radical do que VPN, é só um proxy mesmo, assim?
É, teoria
Bom,
sim.
colocar outro nome, mas tá bom.
É. Daqui não, sei lá, talvez só se estranho, né? Porque como tem o P de, sei lá, privado, acho que para marketing acaba sendo melhor.
Sim. Tem apenas dois, olhando bem.
Ah, é verdade. Não, mas assim, é que um é, sei lá, um conjunto de letras ali que você tem que saber o significado, né? O outro já é uma palavra, eu acho que por si só.
Sim, é.
Então.
Não, agora, as outras dicas, né? O Alex ou o Gil, eu não sei quem tiver dica já pronta aí. O Gil, eu
Vai,
sei que vai falar pra
Alex.
parar de fumar.
Cara, eu tenho a dica da semana aqui. É jogo velho, mas eu comecei a jogar e realmente ele é viciante. É o Vampire Survivor.
Bom, hein?
Cara,
Bom jogo.
ele foi desenvolvido por um cara que trabalhava com um tema que tá na moda aí, mas como a gente não fala de tema de moda, a gente não falou hoje no podcast, né? Que ele trabalhava com jogos de aposta, né? Com joguinhos de cassino e tal. E com essa experiência, ele criou esse joguinho que emula, né, muitas mecânicas que tem dentro de jogos de cassino, né? Então você abrir baú, né? Coletar itens, a tela brilhar bastante quando você tá tendo um bom desempenho ali, né? E desbloquear mais coisas e tal. E, enfim, partidas de 20 minutos, meia hora ali. Mas que, enfim, jogando no celular você consegue pausar ele, voltar a qualquer momento ali e continuar a run que você tava. E, cara, o cara aplicou realmente bem todas as fórmulas que ele aprendeu. E eu baixei num dia, assim, despretensiosamente, joguei uma partida e aí não parei mais. Eu jogo lá uma, duas por dia e já comecei a ler segredo, sabe? Como que desbloqueia personagem, como
Comprar
que.
revistinha.
Cara, é gigante. Ele parece aquele universo do Cookie Clicker, sabe? Que você vai descobrindo que ele é muito maior do que ele realmente é, do que ele aparenta, né? Então, eu não sei se vocês já jogaram.
Não, cara.
Eu já joguei. Mas eu
Qual
consegui
foi a
parar
sua
antes de entrar
experiência?
nessa. Não, acho que eu tive essa. Na verdade, foi até o. Aquele emulador lá que o Gil gosta de joguinho. 8
Picotron?
bits. É.
Pico
foi
8?
no Pico. É, foi um dos joguinhos do Pico lá que emulava exatamente o Vampires ali. Que assim, tava muito bem feito, só que era muito restritivo o jogo, né? Não dá pra, tipo, fazer o universo inteiro, ter muitos personagens, etc. E aí eu já tinha conhecido, já tinha ouvido falar desse jogo, eu falei assim, cara, só que assim, visualmente você fala assim, caraca, né, que pô, né? E aí eu joguei o jogo simplificado no Pico, eu falei assim, caraca, pô, esse jogo é massa. Deixa eu olhar aqui o outro ali, né, a versão oficial. Aí eu joguei e falei assim, nossa, pô, muito legal. Só que assim, depois eu já enjoei. Rápido, nem essa parada das drogas ali, dos bets ali, conseguiu me pegar. Mas eu entendo essa parte aí de... Não cheguei nesse nível, né, o Alex, tipo assim, pô, deixa eu me inscrever aqui no Reddit de Vampire, não sei o quê, né? Ver uns vídeos aqui do YouTube, não cheguei a tanto assim.
Olha, eu não cheguei a me inscrever no Reddit, mas já consultei bastante. Tem também uma wiki muito boa e vídeo no YouTube eu também já vi. Então, tô fazendo bingo aí do vício no joguinho.
Esse joguinho aí, ele é... eu imagino, por ele ter essa associação que você fez com as bets. Ele é aquele jogo canibal de cash, de tentar tirar dinheiro da pessoa em todo centímetro dele?
Então, aí entra num assunto que eu acho que eu já tinha comentado num outro programa nosso, é que eu tô jogando no iPhone. E aí ele tem zero propaganda. Mas eu já tive experiência de outros jogos no Android terem muita propaganda e aí no iPhone não tem nenhuma. Eu não sei se a versão dele pro Android é, e a cada fase, a cada coisa, vai subir uma propaganda pra você. Sabe? Mas ele é gratuito no iOS, então não tem... E não tem nenhuma propaganda dentro do jogo.
Não, mas tipo, ele oferece...
E não vende nada também, não tem nada pra vender dentro do jogo também.
É, rapaz, aí eu me surpreendi bastante, hein? O cara veio das bets e não tá querendo tirar dinheiro até da alma das pessoas.
Estranho, né?
Não, ele já ganhou muita grana, porque ele fez um jogo, provavelmente ele deve ter feito uma linguagem fácil de portar. O jogo tem pra tudo e ele vendeu muito. É, tem na Steam e é pago, então ele ganhou muita grana. Não sei, deve ter algum negócio com a Apple ali, uma coisa assim, pra não cobrar, né? Não deve estar dando de graça.
É doideira, doideira.
Interessante, hein? É.
Não
sabia. Bom, mas quem quiser comprar aí no computador, ele custa $5.
Não.
E no iOS é gratuito. Pelo menos é gratuito, pode ser que ele seja do arcade, eu que não percebi, né? Eu assino o arcade, então. Eu assino o arcade, não assino o Watch lá.
Ah, o pacote. Talvez seja isso, hein? O pacote.
Assina meu pacote.
Não sei como que eu faço pra descobrir de onde que ele é. Não sei. Enfim, mas é um bom jogo, gostei. E essa é a minha dica da semana.
Boa. Vamos ver se tem propaganda da Apple. Gente, se você está escutando aí jogar esse jogo e tiver um celular da Apple, o famoso iPhone, pode comentar aí. É, deixa nos comentários aí se apareceu propaganda ou não pra vocês. Aí a gente vai saber se tá no pacote da Apple ou não.
Será que também teria esse jogo pro iPod? Tinha um iPod Touch, última geração, que eu acho que ainda existe. Não sei se ainda existe.
Não é vendido, mas talvez ainda tenha um leve suporte ou foi recentemente, né, descontinuado.
Acabei de descobrir, gente. Eu tô jogando na versão pirata.
Ué, como assim?
Eu tô jogando Vampire Survival Plus, que é do arcade. O jogo original mesmo, ele é gratuito, mas ele não, acho que não tá no arcade. E aí deve ter propaganda, porque tá avisando aqui que tem propaganda dentro do jogo.
Ah,
ele tá
então
falando
é
pra
isso.
Eu baixar.
Agora faz sentido. Pô, eu tava realmente estranhando mesmo.
Ele deve ter coisa pra comprar dentro do jogo, nessa outra versão, que eu não sei qual que é a diferença. Agora fiquei com vontade de baixar. Eu baixei os dois.
Expectativa, experiência bosta agora. Vai lá.
Pô, essa era a minha dica.
Aí, nos updates ali, ele vai dar... Qual você fazer aqui? Tem três updates. Mas esse aqui, ó, tem que assistir uns três propagandinhas aqui. Você aceita, né? Aí, vai lá. Jill. Sua dica.
Porra, difícil. Fiquei muito entretido com essa dica aqui do Alex e não pensei na minha. A minha dica? Meu Deus do céu, eu devia ter pensado nisso antes.
Ah, ligar aquele negócio, né, do celular, talvez, de não ficar muito tempo nas redes sociais.
Vai, é uma dica do Denis aí, que eu vou roubar ela na frente dele. É uma boa dica mesmo, de colocar limites ali nos aplicativos, se você tá muito viciado em celular. Acho que tá todo mundo um pouquinho, né, sem querer.
Tá.
Não sei, acho que o mundo tá fodido, talvez. Eu fico pensando às vezes. Mas funciona bem, é. Essa funcionalidade que ela dá até a opção de bloquear sites, assim. Ela fala que quando termina, ela dá a opção pular. Daí você não tem a força de vontade ali. Fala, foda-se! E continua usando.
Cara, o TikTok tem isso, né? Não sei se vocês usam, mas depois que você passa um tempo vendo vídeo nele, Vem um dos vídeos falando assim: você não acha que você tá tempo demais no TikTok? Melhor você parar e tal. Aí você simplesmente passa esse vídeo e continua.
Ele é só mais um outro vídeo. Você consegue dar um skip antes da pessoa começar a falar assim: ah, você não acha? Aí você já.
Você é um aplicativo e não a minha mãe. Vai tomar no seu cu.
Bom, então é isso, hein, gente.
Ah,
pode dar uma dica extra então, já que.
Opa, dica extra, hein?
Rolou.
Fica só pra quem escutou até o final essa dica aí.
Ó, comentem aí. Fiquei até o final.
Até colocar uma palavra estranha. Fiquei até o final, banana na bunda, sei lá. Daí.
Que isso? Acho que ninguém vai comentar isso.
Poderia ser só banana, né? Cara, tem um podcast, acho que vocês já devem conhecer, que chama Boa Noite Internet.
Não
E
conheço.
ele tem alguns programas que eu gosto, assim, que ele já fez episódio. O host do podcast é o Chris D. Ele é um dos integrantes do Braincast. E ele tem esse podcast, uma Boa Noite Internet, e ele faz como se fosse lendo uma crônica, sabe, sobre algum tema. Então, ele faz um podcast nesse estilo, né, roteirizado. Depois ele vai ler o que ele escreveu ali,
Uma IA
coisas
escreveu.
científicas no meio. Tem podcast comentando sobre isso. Então, não vai ser tipo um MesaCast nem nada disso. É ele sozinho fazendo muitas vezes. E tem alguns temas bem legais, tipo, Você Não É o Seu Crachá, é um dos programas dele que é famoso, assim, sabe? Você fica tanto tempo na empresa que a sua personalidade parece que você só é aquela pessoa trabalhando naquela empresa, sabe? Tem um que ele faz disso. Tem outro que ele fala um tema que era sobre se felicidade, o dinheiro consegue trazer felicidade para a vida da pessoa, né? E aí ele traz uns dados falando que até um certo ponto sim, então tem estudos que falam sobre isso. É muito parecido com um outro, eu acho que eu tinha apresentado tipo pro Dennis, chamou Naruhodo, né, que tem
Naruhodo, muito
várias
bom.
coisas científicas no meio e tal. Então ele faz uma coisa assim, acho que lança semanal. É bem legal. Chama
É
Boa
isso,
Noite
gente.
Internet.
Boa noite, internet. Próxima, pessoal.
Boa noite.
Boa noite,
Falou!
internet.
Daqui a alguns segundos vai morrer esse chamado aqui. Eu tô acompanhando aqui.
É verdade.
Daqui a alguns segundos.